Brasil. Apresentação, Walter Longo e Raul Médici Ferreira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 19 de maio de 2005 e esse é o podcast em Brasil, trazendo informação, novidade, atualidade para que todos nós estejamos sempre informados sobre comunicação, tecnologia e entretenimento. Nosso tema de hoje é publicidade, uma viagem rumo ao futuro da propaganda. A ideia que temos aqui hoje é fazer uma análise do que vem por aí, quais as mídias que vão prevalecer e o que a gente pode esperar desse setor de comunicação. Para essa conversa, além de mim, Walter Longo e Raul Médici Ferreira, diretor da Magneta do Brasil, nós vamos estar aqui reunindo dois dos maiores especialistas no assunto, verdadeiras autoridades no seu campo de especialização. Salles Neto, presidente do Grupo Meio Mensagem, que edita a publicação do mesmo nome, Meio Mensagem, e considerada a mais respeitada publicação na área de propaganda ou de comunicação de todo o mercado. E o Jaime Troiano, uma das grandes, se não a maior autoridade em branding e consultoria de marcas do país. A primeira pergunta que eu coloco para dar início a esse nosso bate-papo, informal como sempre, é a seguinte. Independente dos fatores econômicos que acabam afetando o mercado, das idas e vindas, né, dos humores do mercado, quais são as perspectivas estruturais do negócio da propaganda em nosso país? É um mercado em expansão, em transformação, em completa revisão de paradigmas? Em resumo, quais são as macro tendências do setor? E essa pergunta fica, pode ser tanto o Jaime ou o Neto que comece a responder.
O Neto, isso é a cara do Neto, hein?
É a cara do... Não, olha, falando um pouquinho sobre isso aí, é um negócio interessante, porque eu acho que a gente já está vivendo um processo de uma... quase que uma revolução dentro da área de comunicação. Porque, se você for analisar, o processo primeiro de tecnologia fez com que todo o mercado passasse por um processo de revisão de tudo aquilo que era feito, da maneira como era feito e da forma como é feito hoje, num espaço de tempo estupidamente curto.
É verdade. Aliás, nós estávamos comentando, o meu pai, quando encontrou o fax, já era uma pessoa de idade.
Fax?
Quando começou o fax, era uma pessoa
de idade. Nem usou o fax, já virou
computador. E assim, nós tivemos o privilégio, apesar da idade, de termos pego o fax quando éramos jovens, computador, como éramos adultos.
Telex, eu peguei telex.
É, exatamente. Então, mas apesar disso, quando a gente olha na nossa vida, durou muito, mas se você pensar em termos macro, é quase nada. Foi um átimo de segundo que isso tudo aconteceu.
Não, porque é o que você estava comentando. Quando eu comecei para dar minha mensagem, era telex. Tem 27 anos minha mensagem. Completou agora. Quer dizer, trabalhei com telex, de telex para fax, foi uma revolução dentro do processo. Né?
É isso mesmo.
Que durou pouco tempo, porque aí já veio o computador. Mas a evolução, porque o computador também era aquele mastrodonte, né, aquele negócio que funcionava. A evolução do computador e o que ele vem fazendo de processo evolutivo é uma coisa que está desatualizada todo dia. Você tem hoje, não vale amanhã, que não vale depois da manhã, que não vale
exatamente, depois. 15 minutos depois já não vale mais nada.
Então, isso tudo, eu acho que é assim, a primeira grande revolução dentro do processo. E é uma tremenda revolução quando você está inserido dentro dele para você ver o que agilizou todo o negócio, né? Você imaginar o processo gráfico, por exemplo, no caso de mídia impressa.
Que era o custo de um fotolito.
Era um negócio maluco. Você mandar tudo para... Não, filme. Mandar para a gráfica, buscar na gráfica.
Filme, cinema. Você lembra que tinha sala de cinema, o cara tinha que sair correndo com um rolo para poder começar na outra sala o mesmo filme.
Não,
hoje
você... Os fotolitos, cinemas você mais pobres
ainda acontece esse tipo de coisa.
E devolver para o cliente.
Devolver o fotolito, tinha um banco de fotolito.
Então, e com a escala de cores, qualquer negócio, que era um negócio de maluco. Mas eu estou falando de um negócio de 5 anos atrás.
Não é muito tempo, mas a gente parece que fala...
Não é um negócio longo.
Estamos falando de 5 anos atrás.
E que hoje você pega um disquete e manda a edição inteira para a gráfica. Está aqui, ó. A edição dessa semana está aqui, ó. Puf, estão todos os anúncios lá, tudo bonitinho, tudo perfeito.
Pesa 5 gramas, tudo pesa 5 gramas.
Acabou. Então, eu acho que a gente já vive esse processo somado a um outro lado, que é o lado da grande discussão do processo de comunicação como um todo, desde das opções de mídia que passaram a ser
mil
em vez de quatro ou cinco que você tinha, e que é uma loucura como mensurar isso, como saber que tipo de retorno, que forma você faz isso.
Pois é.
Né? E aí eu estou incluindo, inclusive, eventos, patrocínios, essas coisas todas, que hoje tem realmente uma grande discussão no mercado, até de como poder medir a eficácia de cada um dessas opções que você tem, somado à grande cadeia de atividades da área de comunicação, onde a propaganda perdeu o poder e a hegemonia que tinha dentro do negócio.
Exatamente. Portanto, nós estamos num processo revolucionário, onde os bárbaros estão chegando no portão. Isso é a ótica da propaganda.
É. Né? E eu concordo totalmente com isso, Neto. O que acontece também, acho que é o seguinte, os engenheiros foram muito mais rápidos que a gente. A engenharia de comunicação criou esse monte de recursos e não para de aparecerem novos. Né? Nós estamos aqui fazendo uma coisa que era inimaginável há, não digo 5 anos, 2 anos, 3 anos. Então, a engenharia de comunicação, a engenharia de IT cresceu muito. O que eu acho que não cresceu na mesma velocidade foi a nossa capacidade de saber armar esses recursos, de saber como é que, em nome do nosso cliente, do nosso consumidor, a gente consegue rentabilizar o uso dessas diversas coisas. E ainda a massa dos nossos profissionais de comunicação, naturalmente, está muito presa a essas formas antigas de trabalhar. Não conseguiu acompanhar esse processo de evolução e aí tem muito...
Não só acompanhar, Jaime, mas é o acompanhar com a segurança do retorno. Então, quando você está acostumado a trabalhar com alguns elementos que você, no passado, tinha ou como medir, ou como comprovar audiência, ou como comprovar isso aqui, você passou a ter uma massa de coisas para poder operar que você não sabe nem como usar. E quando usa, como comprovar que aquilo realmente foi eficaz, entendeu?
Então, a gente também não tinha, antigamente, voltando a responder, muita preocupação em provar a eficácia das coisas. Propaganda sempre foi uma coisa que se fazia porque se acredita que dá certo, há casos que mostram que isso acontece, mas a preocupação do mercado de publicitários em provar que as coisas dão resultado sempre foi muito tênue. Acho que isso começou a surgir mais recentemente quando o dinheiro encurtou e a pressão sobre eles aumentou.
Acho também que há outros fatores, né? Os táticos assumiram o poder nas organizações. Então, na sua grande maioria, eles confundem mensuração com quantificação e ficam em busca de uma numerologia que, longe de trazer, de gerar luz, gera calor.
Isso está muito calcado numa pesquisa que eu ainda vi hoje, que a média hoje de um CEO dentro de uma organização é de 4 anos.
4 anos. Que é ridículo.
A média de um profissional de marketing não chega a 2 anos.
A moça lá falou isso pra gente uma vez, o nome dela.
Então, é uma loucura isso, né? Quando você imagina isso.
Nossa amiga.
Tânia Kubi.
A Tânia falou, é verdade. Então que compromisso esse cara tem, né?
Tem um. O compromisso é para amanhã.
É isso aí.
Tem que dar um resultado prático amanhã para ele ganhar o
pulo. Quando a panela começa a esquentar, ele pula fora.
É o amanhã da empresa e o depois de amanhã dele.
É o amanhã, não. É o amanhã da empresa, depois da manhã dele e azar do futuro da empresa. Né?
Exatamente.
É complicado.
Falando nisso, quer dizer, num país mais preocupado com o fim do mês que com o fim do mundo, o que a gente assiste hoje reflete essa visão curto prazista e promocional. Isso deve se alterar? Ou quais os riscos da gente continuar perpetuando esse processo onde executivos têm uma curta duração e estão preocupados com bônus do fim do ano, onde se trocou homens do negócio por homens de negócio, e quando a gente está falando de um mercado de propaganda, que é uma ferramenta eminentemente estratégica e não tática. Então, o que vocês acham que isso deve ocorrer? Nós estamos a caminho de um problema ainda maior? A propaganda vai sofrer ainda mais ou haverá uma reversão desse processo? E no futuro, ou em breve, nós vamos entender a real importância da comunicação, da visão estratégica, e os táticos vão ceder lugar aos estratégicos no poder.
Eu acho o seguinte, vocês viram aquele filme já da Toshiba, que fala da caçapa digital? Lembra daquele filme? Vocês já viram? O japonês em volta da mesa e tal?
Eu vi isso aí.
Então, eu acho que existe dentro das empresas hoje um fator que não tem nada a ver com a área de comunicação, tem a ver com a área organizacional, que se chama caçapa digital. Então, isso não é só no Brasil. Por um processo de reestruturação, as empresas estão se enxugando em busca de produtividade. Então, ninguém tem muita segurança de que ele vai poder manter aquele emprego por muito tempo. Então, consequência disso é que muita gente não faz o que precisava fazer, faz só a coisa certa, evita correr riscos, evita ser inovador, evita fazer coisas que dão resultado, porque o que pode dar resultado, se for um pouco novo, pode também dar errado e eu coloco em risco a minha posição. Então, eu sinto que está vendendo das empresas, isso aí o resultado em comunicação é evidente. Você vê que cada 10 filmes, 10 anúncios, você vê uma coisa que presta, né? Que ninguém dá um passinho a mais por medo de cometer grandes enganos, de fazer grandes, grandes inovações, porque está em jogo mais do que a marca, ou mais do que, acho que você mesmo falou isso uma vez, mais do que protect the asset, protect the ass, né? Dessas pessoas. Exato. Então, caçapa digital é um negócio que amedronta todo mundo e amedronta também quem mexe com comunicação. Então, o resultado começa a ficar pífio. Começa a ficar recatado, começa a ficar quadrado. Né?
É verdade. Você sabe que eu estava outro dia comentando o seguinte, o brasileiro tem simultaneamente a necessidade de ser ufanista e derrotista. Né? Em algumas coisas nós somos os melhores do mundo, no matter what, em outros nós somos o pior do mundo, nós somos sempre exageros ou somos bipolar como sociedade. A questão que eu coloco é assim, nós ainda somos, cá entre nós, uma das melhores propagandas do mundo?
Eu acho que a gente está num nível bastante elevado, bastante qualificado.
Continuamos sendo.
Continuamos. É claro que quando você tem uma queda no processo econômico, isso é percebido em tudo o que acontece, em todas as atividades, principalmente na área de propaganda, você percebe um porquê. As campanhas ficam muito mais hard sell, elas têm muito mais necessidade de... É compre agora, vem buscar agora.
Você acha que isso é uma coisa...
especial. Entendi. E que a gente viveu muito isso num período.
Mas você acha que isso é conjuntural, então? É não é estrutural.
Ele é conjuntural. Ah,
eu
acho que a hora que a coisa
começa
a acertar, esse processo automaticamente ele se enquadra e ele caminha.
E voltamos aos bons tempos. Você tem essa visão otimista.
De um nível qualificado.
Mas tá
acho que as pessoas de grande já aprenderam a fazer propaganda.
Ah, eu acho que propaganda brasileira é ainda... coisa de exportação, é bem feita, é reconhecida internacionalmente. Agora, a minha dúvida é o quanto propaganda continua sendo tão importante quanto era importante no passado. Quer dizer, será que nós não estamos lutando para ser o primeiro da terceira divisão? Será que nesse momento é importante ser o melhor em propaganda, como foi importante há 20 anos atrás?
Você está questionando, portanto, é até que ponto isso é relevante.
É relevante no processo mercadológico, entendeu?
Aliás, isso me faz lembrar uma questão que sempre me pergunto, que é o seguinte, e os prêmios? Até que ponto eles ajudam ou atrapalham o mercado? Essa é uma questão que eu mesmo tenho dúvida. Eu tenho visto muita agência de propaganda, quando chega abril ou maio, começa a atrasar trabalho de cliente para produzir fantasma para o Festival de Cannes. Isso não é uma distorção perigosa do senso de missão da empresa? Em outras palavras, o que era uma avaliação de performance passa a ser, de repente, uma fogueira das vaidades para alavancar a carreira de criativo?
Fora aquela questão do cara que já tem o filme na cabeça...
E fica procurando um cliente que o patrocine.
Qualquer produto, se for sabonete ou chuteira, o cara já tem o filme, que é bacana.
Isso se passa? Eu queria a opinião de vocês. Porque o que vocês estão falando é a propaganda...
Não, eu falei isso, não sei se o Neto concorda com isso. Eu acho que propaganda está perdendo a relevância porque está perdendo a expressão que ela tinha no conjunto dos investimentos. É impossível ela continuar sendo importante com 30% de participação comparado com a 70% que ela já teve no passado. Né? Acho que mais importante que isso é a armação desse conjunto. Agora, prêmio, eu acho que prêmio é importante sim, Walter, em qualquer área de negócio, quando o prêmio é você ganhar um caboré, né?
Sem dúvida.
Neto está aqui do lado.
Mas o caboré é um negócio importante. É um tipo de prêmio diferente.
Mas quando o prêmio é sério, eu acho que ele é importante. Agora, eu acho que fantasma é cara de CPI, né?
Mas vamos dizer assim, ninguém está falando que o Festival de Cannes não seja sério. Eu acho que o que precisa ter é uma seriedade dupla. A ética deveria prevalecer nas relações entre o prêmio e os concorrentes ao prêmio.
O problema dos prêmios é que a gente tem que ver o prêmio de uma maneira diferente. Quer dizer, assim, o prêmio, na verdade, ele valoriza a qualidade criativa. 99% dos prêmios. Ele não valoriza o resultado ou a razão daquele comercial, porque quem está assistindo lá não tem a menor ideia do que aconteceu com aquele comercial.
Pior é que nem o anunciante.
Eu achei bom, achei ruim. Então, o que ele faz é estimular um brilho criativo para os mercados onde o prêmio está ocorrendo, Ele valoriza o trabalho e, de alguma maneira, promove profissionais e agências pelo serviço que estão executando. Então, mas eu acho o seguinte, estimula o mercado.
Ou seja, faz tem o mercado lado positivo,
evoluir, crescer,
desde que
e é uma estratégia de marketing das empresas de se autopromoverem.
A minha preocupação não é nem com a das empresas, eu acho que hoje a...
Profissional ou empresa?
É muito mais pessoal do que empresarial, corporativo, entendeu?
Até se saem bem, mas é natural isso aí, entendeu?
Até porque a identidade hoje do... Assim como o CEO fica pouco tempo, o criativo fica pouco tempo. Sim. Então a identidade, o nome do criativo versus o nome da agência é alguma coisa muito fugaz hoje.
É isso mesmo.
Então o acervo é dele, não é da agência onde ele trabalhou, né?
Até porque se ele não muda de emprego, ele não tem aumento, né? Parece que a única maneira de aumentar o ganho é pular.
Ele leva a prateleira dos prêmios com ele quando ele muda, né?
Acho que leva.
Exatamente, é o que aconteceu com o futebol, essa volatilidade.
Volatilidade, isso é o fim do negócio, você pensar bem, porque aí toda a visão estratégica que alguém tem na relação com uma marca, né, acaba se perdendo. Falando de marca, eu gostaria de saber a opinião do Neto e do Jaime sobre qual o papel das marcas, se elas serão mais ou menos importantes no futuro. O processo de comoditização que hoje a gente percebe na área de tecnologia e nos produtos acabará, de alguma forma, chegando até a marca. Nós estaremos vendo também uma perda de relevância da marca no futuro?
Outro dia encontrei dois garotos, eles estavam na porta do Ponto Frio. Aí eu fiquei só, porque eu gosto de ficar escutando a conversa dos outros, adoro, né? Olhar armarinho quando você vai na casa das pessoas, adoro, né?
Você jantar sozinho em restaurante para ficar ouvindo a conversa.
Isso é uma maravilha, isso é hábito de profissão. E um garoto estava falando para o outro, olha, vou comprar esse, acho que era um HP que estava na porta e tal. Ele falou assim, o amigo cutucou e falou, pois você vai pagar R$2.500 por esse HP? Vai, R$2.500 está custando esse HP. Ah, isso aí, o cara, meu vizinho lá, monta R$1.400. Eu falei, não, mas esse aqui é HP. O outro falava assim, não, mas é igual, ele monta igual por R$1.400. Ele falou, não, mas esse é HP. Ficou uma conversa, parecia um surdo e um mudo conversando. No fundo, a ideia era a seguinte, o cara estava querendo comprar alguma coisa cuja diferença de R$1.100... continha algum tipo de benefício menos tangível, como segurança, sentido de ele estar atualizado, de poder dizer para os outros que tem o HP, que vale esses R$1.500. Então, eu acho que uma das coisas que vai continuar fazendo com que o marketing seja importante é essa garantia para quem compra de que ele tem, dentro daquilo que ele está comprando, um sentido intrínseco de qualidade.
Você acha que isso é perene?
Eu acho que isso é perene. Uma outra coisa que faz com que a marca continue sendo importante, eu sei que parece que estou defendendo o meu negócio, o cabrito tomando conta da horta, mas não é isso não. As pessoas têm cada vez menos tempo. As compras que você faz são muito mais rápidas quando você olha para uma prateleira e compra aquele todinho. Pronto, eu sei que meu filho gosta de todinho, não quero pensar duas vezes, eu vou pegar o todinho. Pronto, né? Então isso facilita muito.
Compra pela internet.
Hã? Compra pela internet. A internet tornou marca ainda mais poderosa porque você vê à distância aquilo que você já conhece.
E acho também, irmão, não sei se você concorda, mas assim, o processo de comoditização, ele faz... Ele tem um processo inverso, ele acaba valorizando a marca. Porque na hora que você tem produtos praticamente iguais, o diferencial entre eles vai estar entre uma
isso,
marca
isso,
mais
isso forte. Tudo é verdade, gente. Se nós passarmos a enxergar no futuro uma alteração do status quo atual da propaganda com visão tática. Porque se a gente continuar vendo todas as campanhas de comunicação cada vez mais táticas e curto-prazistas, isso está fazendo com que as marcas se pareçam cada vez mais... Cada uma delas. Não, portanto, a comoditização...
Eu acho que ele está trabalhando errado.
Né? Isso, então, quando a gente fala de futuro, depende muito das decisões que nós, publicitários, tomamos daqui para frente. Porque se a gente trabalhar no sentido de só pensar no curto prazo, as marcas sofrem um processo de gravidade, da lei da gravidade, vão baixando. E aí, quanto mais baixarem, mais vai ter gente de um lado falando, mas o meu vizinho monta igual. Não, e menos sim. Gente vai estar do outro lado dizendo que isso é uma capeta.
Certamente nós vamos ver no futuro grandes marcas que desapareceram e marcas que surgiram com uma força...
Porque fizeram certo.
Porque fizeram o trabalho certo. Né? Fizeram a lição de casa. Tá. Eu acho que o grande problema das empresas está no sistema que elas adotaram para remunerar as pessoas. Quer dizer, tudo passou a ser um negócio de curto prazo. Precisamos ganhar dinheiro, precisamos rentabilizar a empresa... Então, como é que as pessoas ganham? São benefícios, não pela performance da empresa, com uma visão de mais longo prazo, mas do amanhã. Então, é um estímulo para que as coisas sejam muito mais táticas do que estratégicas.
É gozado, é, né? Do que assim, quando a gente fala
então,
assim.
Concordo.
Não é o CEO que está errado, não é o marqueteiro que está errado.
É uma sucessão de equívocos.
É o
jeito como os veículos começaram a remunerar as agências, é a forma como as agências se relacionam com o cliente,
claro.
A forma como o cliente tenta economizar na comissão, ele economiza os 20% de comissão e depois ganha 80% de omissão. Ou seja, no fundo, todo esse processo que precisa ser revisto. Mas a pergunta é, olhando para o futuro, nós estamos vendo o mercado conscientizado do problema e com vontade de resolver isso, ou estamos vendo cada um tentando sobreviver, segurando num pau no meio do mar revolto?
Ah, eu acho que ainda é obscuro esse futuro. Eu concordo com o Neto, eu sou muito otimista a esse respeito, mas eu não sinto que seja consciente essa necessidade de olhar para o futuro.
Ainda não.
Eu acho que ainda não. A gente tem muita gente vendo o dia de amanhã, não consegue ver o dia do depois de amanhã. Talvez quem esteja um pouco mais na vanguarda desse processo, quem enxerga longe, acho que o Neto, sem puxar saquismo, é uma pessoa que pela história tem essa capacidade,
e você também
consegue enxergar. Agora, o dia a dia, eu vejo isso junto à clientela minha, a garotada de 25, 30 anos nas empresas, tem uma preocupação com o amanhã, que é uma coisa...
Amanhã cedo.
Amanhã cedo, que é uma coisa absurda, porque se no passado o cara entrava na Lever, na GC Lever, e não fizesse nada de errado, em 10, 15 anos ele chegava diretor e depois não sei mais o quê, hoje acabou isso. Então ele sente que a medida dele é o amanhã, e o amanhã depende de um resultado, de uma planilha para mostrar para um controle, para um financeiro, que o que ele fez está certo, né? Então, eu acho que ainda é meio obscuro esse futuro, embora eu acredite que ele vai ser...
Revertido.
Sem dúvida, o processo... Não quer dizer que vai voltar ao passado, porque também o processo não é rápido. As coisas,
ele é dinâmico.
As coisas caminham com uma velocidade completamente diferente. Né? Você... É aquilo que eu estava falando no princípio, quer dizer... Você dormiu hoje, acordou amanhã, o mundo já tem coisas novas e está caminhando. O que eu acho apenas é que as empresas estão aprendendo com os erros que estão cometendo. Táticos e erros do processo que foi implantado para estimular essa remuneração, essa performance, que fez até com que as grandes companhias passassem a burlar o seu processo, a mexer no seu processo contábil para burlar performance da empresa para ter boa performance na bolsa.
Isso.
Né? E ter bônus e ter essas coisas. Então, nós vimos aí grandes conglomerados completamente dilapidados.
Ou seja, tomando atitudes éticas impensáveis. Exato. Em nome da pressão de Wall Street.
Exatamente.
Então, isso tudo, evidentemente, que não está parado.
A vida não está mais
na Vila. As pessoas estão revendo todo esse processo.
Estou falando, a vida não está mais na Vila Olímpia nem na Faria Lima, está na 15 de novembro, né? De lá que vem a nossa voz de comando, infelizmente.
É isso mesmo. Eu sinto, inclusive, que outra coisa que me preocupa quando eu converso com jovens, a gente tem sempre essa preocupação de estar conversando com jovens, é de que
aparentemente... Obrigado. Você está falando da gente?
Nós todos, né?
As jovens, nós?
Mas nós todos. Na verdade, o que eu sinto, que mais me preocupa, é assim, não sinto que a próxima geração ainda esteja consciente da necessidade imperiosa desta mudança.
Eu também não sinto.
E aí eu quero amarrar isso para perguntar a vocês o seguinte, se vocês pudessem influenciar a carreira dos seus filhos, que eu sei que não se deve fazer isso, mas se fosse possível, vocês recomendariam a profissão de publicitário? Vocês acham que... ainda é alguma coisa com muito potencial futuro? E se acha, quais são os requisitos para enfrentar esse novo momento, esse mercado futuro?
Eu não recomendaria para meus filhos, como nunca recomendei, nenhuma formação técnica, seja publicitária, seja o farmacêutico, nunca. Eu acho que está errado isso. Eu acho que você tem que recomendar uma formação que era a característica conceitual da formação universitária original, que é de ser aberto para formar a cabeça da pessoa. O que ele vai fazer depois? Agora, independente disso, os cursos de comunicação hoje, eu acho que não são capazes de encaixar pessoas no mercado. Então, eu não recomendaria. Eu recomendo muito para pessoas que vêm procurar, você quer trabalhar em comunicação, vai fazer um curso que economia. Te abra a cabeça de economia, de administração, de sociologia, de psicologia. Depois você vê como é que isso se encaixa na tua vida profissional. que eu acho que eles são precários, Walter. Infelizmente, salvo uma outra exceção.
Você está dizendo o seguinte, quer dizer, nós, a universidade não deveria formar por ferramenta, né? É isso que você está falando.
Exatamente, mas deveria formar. Por isso que ela chama universidade, a ideia de
universalidade.
Exatamente.
Né? De visão mais gestalt.
Eu acho que você concorda com você. É. A garotada não tem essa visão de futuro, não. De que essa reversão de que o Neto falou vai acontecer. Eles estão entrando nessa máquina para atender a expectativa de amanhã.
E também com uma visão de celebridade, de criação, né? Uma coisa mais assim, mais individualista do que um senso de missão.
Apesar de que eu acho que essas coisas não são impregnadas na cabeça do jovem. Essas coisas vêm mais de cima, entendeu? É uma formação empresarial.
Sim.
Então, quando você
ou deformação empresarial.
Ou deformação empresarial. Pois é, mas eu acho que ela passou por um processo de deformação, de falta de ética, de falta de escrúpulo, de falta de tudo. E tudo vai num processo meio natural. Ela vai até o fundo do poço e depois ela retorna.
São vasos comunicantes, ida e vinda, é isso mesmo.
Então, eu acho que chega lá, ela retorna e as pessoas acabam se enquadrando dentro de um novo cenário, entendeu?
Concordo com você.
Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais solta para vocês. Se vocês tivessem que ir para uma ilha deserta hoje, obrigado, que campanha de propaganda vocês levariam? Tem que ser só uma. Se tivesse que ir para uma ilha deserta, o resto do que vocês levam eu não vou perguntar para não inibi-los, tá certo? Mas assim, tinha que levar uma campanha de propaganda. Qual a campanha de propaganda hoje, do passado, qualquer época, que vocês consideram tão memorável que vocês queriam levar com vocês para uma ilha deserta?
Pergunta difícil.
Eu levaria a campanha que fez com que a marca Sempre Toshiba saísse do quinto lugar e hoje virasse líder de mercado. Essa, para mim, essa é uma campanha memorável. Até citei o caso da Caçapa Digital.
Você está falando do conjunto da
obra. O conjunto da obra.
É importante pensar no conjunto da obra.
Né? Que Havaianas é um outro case maravilhoso.
Havaianas, também. Só pode levar
aliás,
um, né?
Aliás, eu levaria Havaianas porque para uma ilha deserta nada mais tem. Melhor que uma sandália.
Só pode levar
mas um. É um case maravilhoso.
É maravilhoso. Maravilhoso.
O que é uma demonstração de que ainda existem coisas, porque eu estava achando que vocês iam responder campanha de 1970, 80, 90, mas vê como ainda está se produzindo coisas de qualidade hoje em dia.
Mas talvez, qual seria a sua? É? E a sua?
A minha seria, eu talvez mais nostálgico, seria provavelmente uma calça velha, azul e desbotada. Eu acho que aquilo me tocou muito mais. Eu acho que a campanha antigamente, ou Ninguém Ama um Homem Gordo, enfim, eu sou um pouco mais... Eu olho um pouco para trás e vejo que as campanhas antigamente tinham um certo peso de ênfase psicológica e tal. Hoje elas passam mais na diversão, no humor. Então, a minha tendência é gostar mais, mas fico feliz de ver que pessoas que têm já uma longa carreira como vocês têm, estão vendo hoje em dia, e eu concordo com isso, uma produção criativa, porém com visão estratégica,
isso
em ambos os casos aqui, né?
Exatamente.
Que transformaram um produto que é absolutamente commodity como uma sandália de plástico ou de borracha.
Que já foi considerado uma porcaria.
É, um produto que é moda no mundo.
E que era de pobre, né?
E que era de pobre. Quer dizer, ele fez o que a gente chama a inversão do ciclo de vida de um produto. Que é uma
sem perder.
Que é uma coisa impensável, né?
Sem perder o pobre.
Exatamente.
Sem perder o pobre.
E a outra, um trabalho...
Essa é maravilhosa.
E outra, um trabalho de uma marca de eletrônicos, talvez um dos mercados mais difíceis de trabalhar hoje, com um verdadeiro suicídio em relação a preço, a comoditização, a poder de controle do varejista. E eles conseguiram impor uma marca através de um trabalho. Então é importante que isso sirva de exemplo para as milhares de outras campanhas que estão sendo produzidas.
Isso é ótimo, você está dizendo, é ótimo. Porque dá para fazer um trabalho
que
gere resultados de curto, médio prazo.
E com uma qualidade...
Exatamente. Agora, acho que se for pegar esses dois casos, a Sempre Toshiba é uma campanha da Talent.
Talent, isso. Almap, a outra é da Almap.
Eu acho que nos dois casos, você tem empresas que se confrontam com o cliente sem desrespeitá-lo, mas conseguem não ser subserviente ao cliente e dizer o que é bom em termos de comunicação além, e ser respeitados por isso.
Além
né?
de uma relação de longo prazo.
De longo prazo.
E terceiro, de alto nível. Presidente
Exatamente.
Falando
de autoestima, de alto nível. Senão, não dá.
Mas você acredita que a responsabilidade da Havaiana deixar de ser um produto popular e passar a alcançar o mercado mundial é da campanha desenvolvida pela Almap? Ou tem muitos outros fatores aí envolvidos nesse tipo de coisa?
Esse é na minha visão, é o seguinte, é um caso típico de campanha. Porque, assim, você
não é porque uma
não é diferente, é o mesmo.
As modelos brasileiras alcançaram projeção internacional e aí usavam uma baiana. Não,
isso tudo foi uma estratégia montada.
Olha,
um processo
de campanha. Não de propaganda necessariamente, de comunicação.
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 Aliás, o caso de Havaianas, eu vi um negócio célebre a ponto de ser um dos temas da HSM esse ano, se eu não estou enganado.
É isso mesmo.
Foi apresentado lá no Costão do Santinho, num evento nosso até lá, mas o interessante é que é o seguinte, não é que se mudou o produto.
O produto é o mesmo.
A vendida na classe A e na classe D é exatamente o mesmo produto. Não tem.
Inclusive tem grande procura por aquela Havaiana que é preta com a faixinha branca.
E na Europa, com sucesso e custando caro para a boca.
É verdade, aliás o preço...
Japão.
Esse é um exemplo de valor agregado que a comunicação trouxe a um produto que seria, se alguém me contasse antes de fazê-lo, eu diria impensável.
Também, falar não dá certo, esquece.
Olha, gente, nós temos tanta coisa para falar ainda que eu queria receber do Salles Neto e do Jaime a promessa de a gente voltar a fazer isso dentro de muito pouco tempo e continuar, porque tem um monte aqui de assuntos, questões que a gente gostaria de tratar, mas acho que devemos ficar por aqui por hoje. E prometendo voltar nós quatro para mais um bate-papo agradável como esse muito em breve.
Vamos deixar os nossos ouvintes ansiosos esperando que eles voltem. Tá certo?
Esse é o Podcast em Brasil, 19 de maio de 2005.
Podcast em Brasil. Apresentação, Walter Longo e Raul Médici Ferreira.